Olá, caros ouvintes do Paradoxo Concreto. Esse é mais um episódio e vamos falar sobre jeitinho brasileiro. Aquele jeitinho que todo mundo, ou quase todo mundo, está acostumado a ter, né? Seria corrupto ou não, moral ou não, cordial ou não. O que é o jeitinho brasileiro? Eu sou Eric Siqueira.
Eu sou José Augusto.
Oi, Tamires.
Tamires. Tamires, se apresenta, Tamires.
Meu Deus, o Tamires caiu.
Tamires. Calma aí, eu sou a Tami Xavier.
Meu Deus, o que aconteceu, Tamires? Nossa.
É que eu coloquei no mudo aqui. E eu fiquei falando, oi, eu sou a Tami Xavier.
Não, se você arruma na edição, vai.
Tá bom.
Tá.
O que vocês entendem como jeitinho brasileiro? Zé, poderia dizer que é pra nós?
Bom, quem aí tá com a orelha aberta? Ok, eu acho que ninguém tá distendo a orelha aí na mão. Vamos pesquisar na Wikipédia. Eu realmente estou acessando a Wikipédia nesse momento.
Eu posso falar o que é? Tipo...
Não. Primeiro eu quero definir.
Primeiro Wikipédia.
Primeiro Wikipédia. Ó, refere-se de modo abrangente à maneira que o povo brasileiro teria de improvisar soluções para situações problemáticas, usualmente não adotando procedimentos ou técnicas estipuladas previamente. Dependendo do contexto, a expressão pode ser utilizada como conotação positiva, ligada à noção de criatividade, ou negativa, ligando-se às noções de malandragem e corrupção. Relaciona-se, de certa forma, com o conceito de homem cordial, estabelecido pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda em sua obra Maior Raízes do Brasil.
Essa foi a minha introdução aqui, você já falou tudo.
E você, o que você acha, Tamires? Qual o seu conceito de jeitinho brasileiro?
O Zé já falou tudo que eu ia falar na introdução.
Não tem nada a acrescentar, nada a criticar?
Exatamente aquilo lá, assim, de outro jeito, mas é aquilo lá.
Então você acha que o jeitinho brasileiro refere-se de modo abrangente à maneira que o povo brasileiro teria de improvisar soluções para situações problemáticas?
Sim.
Mas é que tá, não foi definido qual é o problema aqui. Aí você vê uma certa relativização, né, do jeitinho brasileiro, porque ele pode estar ligado à corrupção ou a algo bom. Então ele pode ser ético e antiético?
O jeitinho brasileiro pode ser agregado tanto como um elogio, né, por ser criativo e esse potencial de improvisação aqui.
Ser malandro, né?
Né, ser malandro. E ser malandro de uma forma negativa, corruptamente, entendeu? Tentando visar benefícios pessoais mesmo.
Ô Zé, você costuma ver muito o jeitinho brasileiro no dia a dia? Seja ele mal ou ruim?
Então, aí a gente começa já num erro, porque o que acontece? Eu não tenho como eu falar do jeitinho brasileiro, porque eu não conheço o jeitinho de outros países. Eu nunca estive fora do Brasil.
Então você vai falar de só jeitinho, né?
Então, isso, só jeitinho. Porque, tipo assim, como eu vou falar de um jeitinho brasileiro se eu nunca tive, digamos assim, uma experiência em outros países que vai me revelar como que é a maneira que esse povo vive?
Lembrando que essa é uma visão, né, que a gente tá fazendo, uma visão mais subjetiva, né? Porque não conseguimos afirmar, na nossa visão subjetiva, que todo mundo possa ter esse jeitinho. Ou que todos os países, todas as culturas possam ter.
Tava falando sobre o Walt Disney. O desenhista, ele falou que, brincadeiras à parte, pelo que ele fez lá no desenho, ele acha que todo brasileiro tem um pouquinho desse Zé Carioca, de seguido, festeiro.
O desenho da Disney, do papagaio, aquele papagaio malandro, ele é a personificação do brasileiro.
E uma condição desse jeitinho brasileiro é personalizar a lei. Pô, ela tá ali, tem que ser cumprida com a rigidez, mas se você estiver passando por uma situação difícil e você tiver um bom motivo, chorar um pouquinho, você consegue chegar lá e consegue ter a vantagem que você quer ter.
A velha desculpa do esforço, então, né?
Eu posso dar um exemplo.
Abrange mais, fale mais.
A Unip, ela estava disponibilizando vagas para o ProUni e tinha um determinado horário para chegar lá. As pessoas que queriam a vaga chegaram mais cedo, então as pessoas que chegaram depois, algumas tiveram que, tipo, chorar, falar que vim de longe, falar que, eu peguei 50 ônibus, um jumento e um camelo para chegar até aqui.
Não é justo, né?
Dá a ficha, exatamente. Então, assim, tá lá as regras, mas se você conversar com o responsável do lugar, alguém que manda ali, a pessoa vai abrir uma exceção, entendeu? E essa exceção pode se encaixar nesse jeitinho brasileiro aí também.
Esse é o jeito bom, né? Esse seria o lado bom do jeitinho? Porque você tá... É, porque...
Será assim? Não, mas por que seria bom ou ruim? A gente tem que colocar, tipo assim, ah, esse comportamento é bom e esse comportamento é
ruim. Sim, no caso do jeitinho, você tem a... Então,
por quê?
Você tem a parte da convenção social. Tem uma moral, né? Uma moral do Brasil. Tem uma moral da nossa cultura. Vai estar atrelada com o justo, né? Nesse caso aí do esforço, a garota vai falar, pô, mas não é justo. Se o cara ajudar, não vai ser errado pros dois ou para quem souber disso. Porque, ah, não, mas se esforçou. Isso no, nesse caso, nessa convenção.
Mas e se outro cara que se esforçou tanto quanto essa pessoa e não teve possibilidade de entrar em contato com alguém e ele não conseguiu essa vaga, digamos assim, não seria errado pra ele?
Não, seria errado pra ele, mas ele provavelmente poderia só se decepcionar por não ter encontrado ninguém.
Por exemplo, teve uma menina lá que eu conversei que ela veio de Ibiritu, não sei pronunciar o nome. Enfim, levam 3 horas pra chegar aqui. E a cidade, por ser pequena, tem horário de ônibus. Então, o ônibus começa, sei lá, 6 horas da manhã e termina 5 horas da tarde. Então, pra ela chegar cedo lá, independente que ela saísse 4 horas da manhã, ela ia chegar um pouquinho tarde lá e ia perder, ia pegar a senha, entende? E tanto que na hora lá, ela não conseguiu, assim, ela conseguiu pegar a senha, assim, até o 70, ela conseguiu pegar o 71, só que o último ônibus dela era de 5 horas, e já eram quase 4:30, e ela não tinha conseguido fazer a entrevista ainda com a assistente social, ou seja, ela teve que abrir mão, entendeu? E aí entra a questão de merecer ou não, de se esforçar ou não, tipo, ela se esforçou, ela saiu da casa dela, ela acordou cedo, super cedo, só que a condição da cidade dela não deixou ela conseguir aquela vaga.
De um mês você vai ter aquele lá que vai falar assim, os fins não justificam os meios, né? Essa velha, desculpa. E no outro vai estar um falando, não, mas essa visão não é justa, isso é injusto. Eu trabalho igual um condenado, eu fiz tudo isso aqui, mesmo assim.
Antes de ficar contando caos aí, falar, ah, isso é justo, isso é injusto, nenhum.
Sim, a gente vai chegar na parte. Então, o jeitinho brasileiro vai ser aquela. Um jeito de burlar um conceito moral. Entende? Por exemplo,
sim,
se está estabelecido que isso não é certo, você vai dar um jeito de burlar isso, mas vai legitimar. Porque o jeitinho brasileiro é a legitimação dessa burla, entendeu? Você vai burlar e vai ser legitimado por causa do jeitinho. Ah, mas não tem problema, eu também faria, entendeu? Isso é legitimar o ato ali. Porque por mais que seja errado, você diz, não, eu também faria. Pelo menos no senso comum. Porque o jeitinho está atrelado ao senso comum, né? Que a maioria das pessoas faria. Você vê muitas pessoas falando da corrupção. Ah, mas não sei o que, roubou, não sei o que, não sei o que. Ah, mas se eu tivesse lá, eu também ia roubar. Não, tem que roubar. Ele começa a tentar legitimar, assim. Ah, mas lá você é obrigado a roubar. Por aí vai.
Eu raramente vejo esse discurso.
Ah, eu vejo bastante.
Não, o que eu mais vejo é de... É aquele discurso de, ah, é todo ladrão, tem que prender.
Não, eu vejo muito a parte do, eu também roubaria. Cara, eu cresci ouvindo isso. Porque sempre vou a fundo, né, perguntando e tentando, sei lá, dialogar. E eles acabam falando, não, mas eles roubaram, velho. Eu também roubaria.
Eric, vamos por partes.
Sim, sim.
Esse daí a gente vai falar mais lá.
Não, tudo bem, vamos indo.
Eu queria apenas citar um trechinho aqui do... Acho que ele é antropólogo ou sociólogo, desculpa aí, mas do Darcy Ribeiro, do livro dele chamado O Povo Brasileiro, onde ele diz: nós, brasileiros, somos um povo em ser, impedido de sê-lo, um povo mestiço na carne e espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi um crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos fazendo.
Então, ele citou a mestiçagem aí, né?
Então, ainda tem mais aqui, peraí. Essa massa de nativos viveu por séculos sem consciência de si. Assim foi até se definir como uma nova identidade étnico-racial, a de brasileiro.
Uhum.
Então, ou seja, tipo assim, tudo bem que aqui ele fala mais do conceito de etnia, mas...
Não, tem todo sentido.
Eu me interessei por causa do trecho de ele fala, tipo assim, da consciência da identidade de um povo. por exemplo, o brasileiro em si. O que é o povo brasileiro? O povo brasileiro não é que nem, sei lá, o povo...
O povo brasileiro não tem cara. Ele é...
É, e ainda aquela questão assim, é uma cultura ou é um multiculturalismo?
Porque, tipo assim, se a gente for pegar, sei lá, o Brasil ele foi formado, né, por grandes três grupos, digamos assim, que são os indígenas, os africanos, que vieram
os europeus,
os escravos e os europeus, né, esses são os... Tem, é claro que houveram muitos outros, né, até alguns anos teve os chineses e tal, mas os maiores foram esses três grupos étnicos.
Houve um choque.
Isso, houve esse choque. É interessante até esse livro, que é O Povo Brasileiro, eu recomendo, porque nesse livro o Darcy Ribeiro, ele tenta responder a pergunta, que ela pode parecer maldosa no início, mas ele é bem interessante de se pensar, que é, o Brasil deu certo? A gente pode afirmar que o Brasil deu certo?
Em questão de muita miscigenação e de...
É, aí teria que ver o ponto de vista, né? Teria que ver diversas variáveis pra ver se ele deu certo.
Então, é porque, tipo assim, o que ele fala entre si é que, por exemplo, existe aquele mito da democracia racial. Que
sim,
por ele
sim.
ser um país altamente miscigenado,
não há racismo,
logo,
nem
logo
nada.
Não vai haver racismo, logo a sociedade toda vai se dar bem, né?
Que é mentira.
Logo vai ter uma igualdade social e logo não vai ter, digamos, essa moralidade brasileira que seria diferente de outras moralidades, logo aí o jeitinho brasileiro, logo essa moralidade seria inexistente. Porém, o que ele fala é completamente o contrário disso. Não existe a democracia racial. Por ele ter esse choque de culturas e uma sociedade muito racista, é que esses problemas foram se perpetuando e levando a uma cultura de, sei lá, que você é obrigado a sempre se dar melhor que o seu vizinho, sabe? Sempre
então, há toda uma estrutura, cultural que foi estabelecida. Foi ficando cada vez mais, como se diz... cada vez mais concluída, assim, né? Como se diz, mais enraizada. Então, como tá, isso está muito comum, é difícil, porque é uma característica que, por mais que a gente tenha passado por diversos momentos, pô, saiu da ditadura, entrou na ditadura, saiu da ditadura, esse jeitinho brasileiro continuou, entende? É uma característica muito, muito impregnada já. Já vem, pô, você tem o quê? Um pouco mais de um século que... os escravos realmente foram abolidos. Mesmo assim, há o preconceito gigantesco perante os negros. Eles ainda são... é difícil deles arranjar emprego e tudo mais. E aí tem aquela questão do trabalho. Pô, eu preciso trabalhar, eu não tenho outra opção. Eu vou dar um jeito, eu vou dar... sei lá, eu vou dar uma... burlar isso, entendeu? Mas não tem problema, porque eu tô ajudando a minha família, entendeu? Ó, não tem problema passar por cima das regras porque eu tô ajudando a minha família. Ou a mim mesmo.
E sim, também abordar o lado biológico e psicológico, né? O que faz uma pessoa chegar a ser desonesta ou ter esse desvio de conduta? O que gera isso?
O que eu ouvi, né? Você vai falar mais que eu, né? É que há tendências nas pessoas de sentir indignação ou não por partes morais. Comportamento da pessoa em ser corrupto ou não. Só que... aí que tá, há a questão biológica de ou a pessoa tem um trauma, ou a pessoa tem uma questão genética nisso, já no atrelado ao seu, alguma deficiência no cérebro, ou deficiência não, né, alguma característica diferente, ou é social, cultural. E Tamir pode falar mais pra nós, né, Tamir, sobre a parte biológica.
Então, foi feita uma pesquisa com algumas pessoas que têm esse desvio de conduta, e repararam que o lóbulo frontal, que é responsável pelo processamento de estímulos e de recompensa, sim, notaram que a amígdala cerebelosa delas responde a menos estímulos de intimidação e medo. Ou seja, o que pode ser um motivo para não evitar esses estímulos aversivos, que a maioria normalmente evitaria. Ou mesmo por essa pessoa ter se acostumado a viver num ambiente tão intimidador que já nem perceba estar fazendo isso. Por exemplo, tem uma pessoa que vive num ambiente completamente hostil e competitivo, que nem esse que a gente está vivendo agora. Aí essa pessoa já está acostumada a viver nessa frequência há anos, e assim, não justificando a imoralidade, mas olhando por um contexto cultural. a sociedade em que a gente vive hoje temos criado sobre essas circunstâncias. E é bem provável que, eventualmente, vai sair um produto danificado, assim, tipo, numa linha de produção. Um ou dois lá vai
Você tá querendo dizer que, tipo assim, os problemas sociais que temos gera pessoas que são mais toleráveis a estímulos de intimidação e medo.
Sim, e esses estímulos de intimidação e medo acaba formando uma linha, um limite nessas pessoas. Como, por exemplo, assim, tem algumas pessoas que têm certos limites do que é certo e o que é errado, que são questões morais, né, individual. E algumas pessoas passam esses limites. Só que é isso devido ao ambiente em que a gente vive. É como se a sociedade tivesse, não que de propósito, assim, mas num contexto, nessa vivência de tantos problemas, acaba gerando um produto danificado. E não todos vão sair assim.
Eu acho que danificado é uma palavra, eu acho que não seria a palavra certa.
Seria um tipo de adaptação, né? Um tipo de estigma.
Até porque essa pessoa mais tolerável, ela seria mais, digamos assim, ela seria justamente melhor adaptada para viver nessa sociedade.
Realmente, tem neurologista que fala que essa pessoa com o senso moral de indignação menor, ela muitas vezes é melhor do que uma pessoa normal em determinadas coisas, entende? Por exemplo, nós temos a tendência, porque somos sociais, né? Temos a tendência em reagir em grupos com convenções. Então, tem 10 indivíduos e um deles não corresponde às regras dos outros 9, esse um vai ser o diferente, esse um não vai ser levado em consideração.
Sim, mas assim, eu falo que eventualmente vai sair um ou outro que vai ser mais suscetível a esses apelos de recompensa de forma ilegal, entendeu?
Mas é disso que eu tô falando. A minha questão foi justamente da questão da palavra danificado.
Por exemplo, Zé.
Eu esqueci de abrir aspas.
Quando a gente tem nojo, a gente ativa a ínsula, que é uma região do cérebro pro comportamento moral. Então, quando a gente vê alguém sendo diferente do que, ou sendo contra, né, o padrão moral, né, as regras morais do meio que ele vive, ele vai ter uma aversão, ele vai ter um certo desagrado. E essa pessoa que a Tamita está querendo dizer, é a pessoa que vai se adaptar a isso, não vai sentir essa indignação, não vai se sentir incomodado com essa questão moral. Não vai se preocupar em passar por cima.
Então, mas olha, eu quero fazer uma observação aqui. Quando a gente fala nesse âmbito, vamos dizer assim, uma sociedade hostil cria pessoas que têm menos aversão a medo e a, sei lá, a emoções, como vamos dizer assim, adrenalina e coisa.
Vale lembrar que a gente não sabe se isso realmente é biológico, direto, ou tem a ver com um trauma. E, consequentemente, afetando o cérebro.
Não. Trauma é uma palavra. Também não seria a palavra ideal.
Então, sim. Por exemplo, a gente. Estamos falando uma base biológica aí. Mas não dá pra
confirmar se tipo é assim, só isso. Porque mesmo. Não seria um trauma, porque. O que acontece? Não importa se for biológico, se for, sei lá, se a mãe vai passar isso pra criança, se o pai vai passar.
Importa o que acontece.
Ou isso, se a pessoa, por estar num ambiente mais hostil, ela vai desenvolver uma resposta menor a esses estímulos. Mas o que acontece é que, pra mim, quando a gente classifica isso, tipo assim, como o jeitinho brasileiro, a gente tá já fazendo referência a outra coisa que seria o complexo de vira-lata.
Explica pra nós aí, pros ouvintes, né? O que seria o complexo de vira-lata?
É aquela mania que você tem de, digamos assim, de sempre se colocar como o pior, sabe? Mas isso, no caso, o complexo de vira-lata seria exclusivo ao brasileiro. Aquela questão de, no exterior é melhor. Tudo que é de fora é melhor que o Brasil, entendeu? O Brasil é sempre aquela nação que ela mesma, ela não precisa de outras nações para subjugar.
Todo o contexto histórico, né? Todo o contexto histórico que...
Tudo bem. Isso, mas só que o que acontece, o que eu digo é que em todos os lugares há ambientes hostis, sim. Vamos dizer que em todos os lugares há pessoas que vão ter uma noção de moral de acordo com esse ambiente hostil. Então, tipo assim, isso não seria um jeitinho brasileiro, isso seria um jeitinho, sei lá, universal, sabe? Da pessoa morar num lugar hostil e ela começar
a ser hostil também, né? Ó, por exemplo, tem pesquisando que, assim, nos Estados Unidos tem uma regra de pode ou não pode. No Brasil seria o pode, não pode, mas, né? Entendeu? É, você poderia... É um pode e não pode ao mesmo tempo.
Então, não. Essa aqui é a pergunta que eu faço pra vocês.
É só no Brasil?
Classificar isso. É só no Brasil? Classificar esse comportamento como brasileiro é complexo de vira-lata?
Ó, eu sinceramente não acho que seja do Brasil. Até porque seria meio... Eu penso em eugenia aqui na cabeça. Pô, nasceu no Brasil, vai ter o jeitinho brasileiro? Vai ser corrupto? Porque é do homem ser corrupto. Mas ele não tem que legitimar, como eu disse. Ele vai ser corrupto, ele tem todas as possibilidades de ser, mas o meio, como se disse, o meio sendo hostil ou não, vai acabar sendo.
Eu acho complicado essa sua afirmação de que é natural do...
Não, ó, porque se você for pegar... Não, peraí, a corrupção, ela é bem... Ela,
por que,
ela...
que é natural a corrupção?
Ó, por exemplo, a corrupção, ela é bem mais literal do que usado.
Então, não, eu tô perguntando, tipo assim, você quis dizer que a corrupção é estrutural... O homem em si, ele já é corrupto.
O homem em si seria corrupto. Mas calma aí. É que tá.
Tamires, quer dar sua opinião antes do Eric falar? Porque eu tô vendo que esse assunto vai um pouco longe.
É. Então, tem um ranking de competição de desenvolvimento. Está entre um dos países mais corruptos, junto com a Somália, com o Afeganistão, ele está entre os países menos transparentes. Porém, como você pode ver, tipo, são vários países. Não é algo característico apenas do Brasil. As pessoas têm essa propensão a serem desonestas e o que muda entre um país e o outro é o sistema de leis, é o incentivo à desonestidade, são as diferenças culturais. Como, por exemplo, um incentivo à desonestidade que a gente tem aqui no Brasil. Eu vou citar um comercial que passava na televisão há muito tempo atrás, que ficou conhecido como a Lei de Gerson, que era uma propaganda que falava sobre cigarros mais longos, e a propaganda dizia mais ou menos assim: eu gosto de tirar vantagem de tudo. Esse comercial marcou a carreira desse cara e...
Era um jogador de futebol, não era?
E ele influenciou muito aquela geração. Assim, ele teve problemas depois por causa daquele comercial. Mas o que eu tô querendo dizer é que subliminarmente, assim, não tão subliminar, mas descaradamente, tirar vantagem de tudo era o conselho de um jogador de futebol renomado naquela época. Então, assim, na verdade não foi dele, foi do roteirista, mas ele usou a imagem do jogador.
Usou o poder dele, né?
Isso,
autoridade.
Pra abordar isso, sabe? E desde que, assim... Desde que a gente resolveu gravar esse episódio, eu comecei a ler um livro que é do Dan Ariely, A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. Eu não terminei ele ainda, mas eu consegui pescar umas ideias interessantes. Tanto que a maioria das ideias que eu montei a pauta aqui, eu me baseei por lá. O que ele também está querendo dizer é que quando as pessoas veem outras pessoas desonestas, elas tendem a ser mais desonestas também. Se você convive com pessoas desonestas e se alimenta de mídias que incentivam isso, e vive numa sociedade onde o malandro sobrevive, como o Eric tinha dito lá atrás, se você não se tornar um deles, cara, tipo, você é o bichão mesmo, porque você faz um puto esforço mental e reflexões diárias pra você não acabar caindo numa dessas armadilhas do dia a dia, sabe? Desse jeitinho.
Agora eu volto a pergunta pro Eric. E que a gente tinha falado que essa desonestidade, ela é natural do homem ou ela é estrutural da sociedade?
Ó, deixa eu explicar pra você. Então, vamos excluir aqui, vou supor, ó, aspas, supor, entre parênteses, quer dizer, supor, mas com uma certa noção do que eu tô dizendo. Que assim, quando a criança, já no seu começo de vida, ela vai acabar agindo com base de trocas. E aí que eu falo do sentido.
Quanto tempo? Começo, eu tô sendo chato, mas isso é importante.
Cara, quando ela chora pra comer, por exemplo.
Não, mas aí não significa desonestidade, aí significa sobrevivência.
Aí que tá, ó, esse é o conceito de honesto, entendeu?
É, porque tipo assim, cara, não existe honestidade quando você tá com fome.
O conceito de corrupto é só a troca? É, ou é só a honestidade?
Eu acho que o Eto tá querendo abordar a questão da chantagem emocional que a gente lida pra conseguir certas coisas. Como contar uma história triste pra você conseguir... É a ajuda de alguém, eu acho que
isso tá... Então é que tá, Tamires, é isso que eu ia falar pra você. Isso é do homem, mas isso é corrupto.
Não, mas tipo assim, por exemplo, você colocar que quando o bebê tá chorando, ele tá fazendo uma chantagem, é você, digamos assim, é você transformar algo simples em complexo, cara.
Pode ser.
Mas eu acho que assim...
O bebê tá chorando porque ele sente fome, porque fome dói.
Ele disse assim, o bebê quando ele recebe a comida, quando ele chora, ele já...
Vai padronizar isso.
Um automático que...
Toda vez que ele chorar, sabe, ele
se
vai...
Se ele chorar, ele vai receber aquilo, ou se ele chorar pra pegar um brinquedo,
então, se ele chorar pro birro, ele tá usando a chantagem emocional.
Então, não pode não ser chantagem emocional, pode ser o que vocês falaram, que seria o condicionamento. É, voltando também, né, à questão lá do ambiente hostil, isso daí seria também uma forma de condicionamento. Condicionamento é o quê? É, por exemplo, vamos supor que toda vez que eu fizer um barulho, eu te dar um tapa. Eu vou fazer esse barulho e te dar um tapa. Vou fazer um barulho e te dar um tapa. Vou fazer um barulho e te dar um tapa. Lá pela, sei lá, quantas vezes eu fizer isso, assim que você ouvir esse barulho, você já vai se retrair.
Não, mas é diferente.
Porque você tá esperando esse tapa.
É diferente.
Não, peraí, deixa eu chegar nessa parte. Então, vamos supor, se o neném chora e a mãe vem e dá comida pra ele, ele chora de novo, a mãe vem e dá comida, ele chora de novo, a mãe vem e dá comida. Ele vai estar condicionado a isso, não é que ele vai estar fazendo chantagem.
É diferente, Zé, porque é externo, o barulho e o tapa é externo.
Isso.
A mãe é só a comida, quem chora é o bebê.
Então, mas aí é que tá, tipo assim, não é necessariamente que o bebê tá raciocinando isso, sabe?
Mas, tirando um pouco isso da questão do bebê e centrando esse condicionamento numa pessoa, ela pode muito bem usar esse condicionamento, assim, essa chantagem, né, esse apelo emocional pra compaixão de outra pessoa, pra tirar vantagem, pra enganar a pessoa, entendeu?
Isso seria a corrupção.
Então, mas o que eu tô cismando é justamente isso. É, um comportamento que você tá condicionado a fazer seria corrupção? Não sei se a gente pode classificar.
Porque a arte da persuasão, assim,
seria uma má índole, uma má conduta.
Seria má conduta se você estivesse coagindo a pessoa a fazer algo ruim. Mas, por exemplo, se você pega um sequestrador e convence ele, por meio da persuasão, a soltar o refém, você está coagindo. E aí isso não seria corrupto, porque está com as regras morais, está fazendo algo bom perante a sociedade.
Mas, tipo assim, tudo bem. A gente sempre está fazendo esses julgamentos de é bom, é ruim, é certo, é errado, é honesto, é desonesto. Eu acho que é melhor a gente se afastar um pouco desses julgamentos e pensar com um pouco de, vamos dizer, será que imparcialidade seria a palavra correta? Não sei.
Não, sabe o que não seria certo, né? Porque assim, a gente tem todo um estabelecimento moral, a gente está no meio de uma convenção, a gente faz parte dessa convenção. A gente vai falar por meio dela. A gente vai ser a voz da convenção, por mais que você não queira. Então quando eu vou...
Não. Por quê? Por que a gente precisa ser a voz?
Não, porque a gente é por mais que você não queira. Tá, então você vai falar, a gente não vai... Vamos tentar não... A gente pode até tentar não falar, mas não falar
tá,
que é
tá,
bom.
Mas, então, tá. Só que o que que acontece? Que eu quero que eu...
Tá, vamos... Calma o ânimo.
Não, tem que ser assim. Tem que ser assim.
Ó, vamos analisar...
Deixa eu terminar. Se você não deixar, eu vou te cortar na edição. O que, que eu digo é que, tipo assim, a gente falar que a corrupção é algo natural ao homem.
Ah, isso sim. Isso foi só pra atrelar uma...
Sim. Vamos dar um exemplo. Eu não vejo dessa forma, porque, tipo assim, quando você tá falando de corrupção, você tá falando de algo necessariamente ruim. E, tudo bem, o homem, ele é condicionado pelo ambiente, e mais, ele condiciona o próprio ambiente.
Ah, isso sim, agora a gente chegou no ponto. Ele também condiciona, né?
Sim, ele não é um agente passivo, sabe, que vai somente aceitar tudo. Não, ele também vai produzir alguma coisa e essa coisa vai influenciar na cultura de alguma forma. Na cultura, então, e o que acontece é que justamente a questão é, essa modificação, ela tenderia, vamos supor, a gente está acostumado no nosso modelo ocidental a pensar um pouco mais individualizado, digamos assim, correto?
Correto.
Será que esse nosso condicionamento não seria toda vez para agir em benefício próprio?
Cara, aí é muito sagaz. E se uma pessoa for muito empática e agir só pelo próximo?
É, ela certamente, acho que ela vai ter alguns problemas, não sei, mas falando isso, eu já estou fazendo um julgamento.
Exatamente.
Eu estou classificando o resto da sociedade como se fosse tirar proveito dessa pessoa.
É, porque ó, essa definição que a Tamir está dando, de qualquer jeito, por ser biológica, ela sempre está muito atrelada com a parte do psicopata, cara. E não tanto com corrupções singelas, entendeu? Tipo, furar a fila, entende?
Só que vocês me cortaram.
Vai, vai. Por favor, também. Continua agora.
É que assim, a gente estava comentando sobre uma pessoa que cresce com essa... que nasceu com essa disposição a ser desonesta, né, entre aspas. Só que, assim, eventualmente, pode surgir uma pessoa que tem uma caminhada honesta, correta, né? Mas, eventualmente, em algum momento da vida dela, ela pode acabar caindo numa armadilha dessa do jeitinho brasileiro, de não agir tão na linha, assim, por assim dizer. E essa pessoa, ela também deve ser chamada de corrupta, porque se a gente... O que, aliás, a gente está relacionando à corrupção? Porque você disse que a corrupção não é é algo natural do ser humano. Então, que é a sociedade que condiciona isso a ele, ou é ele que condiciona a corrupção?
Então, é por isso que eu falo que, tipo assim, a sociedade cria o humano, mas o humano cria a sociedade, entendeu?
Porque a sociedade já está atrelada a ser social. Entendi.
Então, caso a moral e a integridade que dá... Assim, então, a pessoa que mantém sendo uma pessoa moral e íntegra num ambiente que a gente vive, que eu citei lá em cima, então é ela que tá nadando contra a maré. Então, é como se todos fôssemos corruptos e quem fosse honesto é quem estivesse nadando contra a maré.
Não, sabe por que não? Porque você vai ver na própria definição que a gente viu, que a pessoa sabe que não tá sendo honesta. Mas ela não se importa.
Mas isso que a gente está falando não é um pensamento já extremamente ocidentalizado?
Sim, concordo. Essa ideia de moral é
ocidental. É nesse ponto que eu quero chegar. Eu não concordo que isso seja natural ao homem, porque a gente, tipo assim, é claro que...
Mas julgar o certo e o errado, Zé, é do homem.
Tipo assim, tudo bem. Mas fica difícil a gente falar de algo, tipo assim, porque a gente não tem, digamos assim, uma experiência, sei lá, como os aborígenes australianos ou algum povo monge do Tibete, pra gente, tipo assim, pegar um exemplo de outras sociedades e falar, olha, eles pensam corrupção dessa forma. Ou melhor, eles sequer têm uma palavra pra corrupção porque isso não é, tipo assim, usual na sociedade deles, entendeu? A gente tá falando sobre, tipo assim, um comportamento humano aqui, mas eu acho que é um comportamento extremamente da cultura ocidental.
Sim, sim. Só que assim, essa questão de você ser moral ou não, ela vai estar atrelada com a corrupção. Mas aí que tá, o que você quis dizer foi que a corrupção é o nosso conceito de um infringimento da moral.
Isso,
mas
isso.
Pode ser outro jeito de falar que é de algo, de pejorar.
Não. Não só por causa, não só na linguística, entendeu? Não que vai ter uma palavra diferente, mas sim que, tipo,
conceito.
Por exemplo, o modo de vida deles é diferente.
Toda uma estrutura, né? Eles, às vezes eles nunca tiveram a exposição no meio deles. O meio deles
exemplo,
nunca foi hostil o suficiente para algo.
Isso, por exemplo, como será que os índios lidavam com a corrupção? Se é que eles tinham um exemplo de corrupção. E o que eles tratavam como corrupção? Para eles existia alguma coisa que seria corrupta ou apenas existiria?
Eu acho que
então,
o cara pegava 3 cocos lá, aí falava, aí apresentava um coco e guardava 2 cocos, entendeu?
Mas ó, então vamos definir aqui. A corrupção, no caso, seria ocidental, e especificamente...
Eu não tô querendo dizer que a corrupção é ocidental. Eu tô querendo dizer que a gente tem uma visão ocidental e que a gente tem, tipo assim, a experiência ocidental que a gente não pode falar além disso.
Então vamos especificar que a gente vai usar a nossa visão como ocidental brasileiro para poder fazer uma crítica prévia da corrupção.
A gente pode até ir para uma outra parte, que é para a parte ética, né?
Sim. A gente está falando de ética o tempo inteiro, na verdade.
Então, esse tópico aí de corrupção, a gente concluiu ele, né?
Concluir,
a gente não vai concluir agora. No final.
Sobre ética, o Eric, como que
você... Não, só tô vendo uma parte aqui da parte de biologia que diz assim, ele vai lá e cita depois o cíngulo anterior e a ínsula, né? Que são duas regiões do cérebro que fazem ligações, e quando essas ligações estão muito fortes, a indignação com base do desrespeito à moral é mais alta, ou seja, você é mais empático quando essas duas regiões do cérebro estão com mais conexões. E essas redes neuronais influenciam a maneira como valorizamos os estímulos do ambiente. Isso varia pessoa para pessoa, por isso que não dá para definir. Por mais que você saiba que isso influencia, você não dá para você ver se a pessoa é mais empática ou não. Você sabe que isso influencia, é só isso que dá para saber por enquanto. Mas você vê que tem uma prerrogativa do cérebro humano com o ambiente, igual o Zé confirmou no começo. Então, ou seja, o ambiente vai influenciar nós, assim como a gente vai influenciar o ambiente com as pessoas.
É que assim, todos com quem a gente conversa querem mais ética, mais justiça, mais igualdade, serviços públicos, segurança, essas coisas. E cada um de nós protesta, reclama, abomina quando alguma coisa não funciona. Mas individualmente, não concordamos com nada do que está acontecendo. E temos a crença e o sentimento de que somos pessoalmente muito melhor do que a bagunça que está acontecendo no país.
É sempre um pensamento meio ególatra, né, do...
Só que coletivamente, no entanto, o resultado final de todos nós é tudo isso que tá aí. Então, ou seja, tudo que tá aí é a gente. E só que analisando de uma forma individual, a gente não concorda com nada que tá aí. A gente nos tiramos desse produto.
Aí que tá o problema, Tamires.
Melhores do que a maioria das pessoas.
E aí que tá o problema. Muitas vezes as pessoas não concordam mesmo. Eu até posso dizer a maioria delas. Só que elas se dizem favoráveis ao ato, se tivessem a oportunidade. Ou seja, aquela ideia de, se você tiver a chance, aproveita.
E também em questão no plano dos discursos assim, orais e também nas redes sociais, que também influencia muito, nós vendemos uma imagem do que gostaríamos de ser, honestos e íntegros. E discursamos sempre de acordo com essa imagem. Mas coletivamente, não somos nada, ou somos muito pouco. E é por isso que o todo é muito menos que a soma das partes. Por exemplo, se o produto final de todos nós é horroroso, ineficiente, a classe política nada mais é que um espelho da sociedade que temos. Então, como isso pode acontecer se nossos discursos somos éticos, exemplares e leais? Então, por que discursamos como suecos civilizados e na sociedade como um todo, em termos civilizatórios, somos tão indecentes, aberrantes, tão brasileiros? Porque discursamos como os melhores motoristas do mundo, mas no final, o que a gente tem aí? 45 mil mortos por ano no trânsito, milhares de aleijados, milhões de feridos. Por que bradamos tanta honestidade e reelegemos políticos declaradamente desonestos?
Então, para mim é aí que reside toda essa questão de esse problema estrutural que a gente está classificando aqui como jeitinho brasileiro. Porque, como eu disse, a gente nasceu já de uma miscigenação feita de uma maneira toda errada. Toda errada, porque a gente pegou, sei lá, povos de diferentes culturas, culturas que não se batiam, e colocou eles junto num ambiente extremamente hostil que era o Brasil colônia. Então, visto, tipo assim, o que o Brasil era naquela época, a gente ainda tá, abre aspas, bom, fecha aspas, né? Porque, tipo assim, pegavam, sei lá, vamos supor, vamos pegar indígenas de várias tribos diferentes, tribos até rivais, e colocavam eles em, nos mesmos espaços para trabalhar. Pegavam africanos de tribos diferentes, tribos de rivais, e também colocavam no, nas mesmas casas, nas mesmas senzalas. Além, é claro, né, do povo europeu que vieram praticamente a escória para cá, né, que eram os ladrões, eram os
inclusive os índios, houve uma certa desistência durante os índios, porque eles conheciam o lugar que eles estavam, então eles fugiam e lutavam, isso que foi optado por mais escravos de fora, né, que eles não conseguiriam sair.
Mas por que a gente nós não nos colocamos dentro desse resultado final, que é a sociedade, que são corruptos?
Eu vou chegar nisso. É justamente por causa da gente ver uma classe superior e querer reproduzir o discurso dela. Eu posso estar sendo simplista, tal, se você não concordar comigo, ok, a gente está aberto aqui ao debate, você pode...
Eu já não concordo.
Mas o que eu falo é o seguinte, no Brasil a gente fala muito sobre racismo reverso, sobre... mas o negro também é racista, por exemplo. O brasileiro fala mal do próprio brasileiro. O que, que é isso? É porque quando você está vendo, quando você está numa certa classe social, quando você está na base e você vê que a elite tem um certo discurso, você passa a reproduzir esse discurso como de uma forma que você chega mais perto.
É um tipo de... você se apropria disso para se sentir como quem diz isso. É um jeito de te manter a sua ideologia, da sua própria cultura, que você se diz tão brasileiro, né?
É por isso que não existe esse mito da democracia racial. Não existe esse negócio de...
Não mesmo. Nossa, ó, quem se vem de fora, muitas vezes negros vêm de fora pensando que o Brasil é uma maravilha na questão do racismo. Chega aqui, eles se fodem, porque sofrem.
Então, justamente, não é porque que a gente é um povo... abre aspas, misturado, fecha aspas, que a gente vai, sei lá, ser mais tolerante. A gente, primeiro, que nem é tão misturado assim, e segundo, que a gente foi misturado num campo totalmente hostil e infavorável.
Enquanto o branco tava transando com a índia, ele matava os outros índios, né? Ou matava a própria índia. Entende? Então, sempre aquela frustração do embate entre culturas diferentes, tentar se adaptar de um jeito forçado. Você forçava um ou outro a se adaptar.
Então, e daí você cria, tipo assim, uma mentalidade de que você tá fora daquilo. Então, porque...
Mas você tá tão dentro quanto eles, né? Você é eles.
Então, é isso que a Tamires acabou de falar, tipo assim, político é tudo corrupto. Mas espera daí, da onde que veio o político?
Da onde vem esse discurso, né?
Não, da onde que veio o político? Por exemplo, policial é tudo truculento. Da onde que veio o policial? Favelado é tudo bandido. Da onde que veio o favelado? Eles vieram do mesmo...
Professor é tudo vagabundo. Isso me deixa triste.
De onde que eles vieram? De onde que o policial veio? De onde que o político veio? Eles vieram da sociedade.
Puro senso comum, assim como o jeitinho brasileiro.
Só que quando estamos falando dessas figuras de autoridade, em relação à autoimagem mesmo, cada parte que o brasileiro tem essa ideia de nutrir de si mesmo, não bate com a realidade que a gente vive. Assim, que aos próprios olhos, cada indivíduo é bom, progressista. Nós temos uma ideia de nutrir que somos bons, entendeu? E que até gostaríamos de poder dar um jeitinho no país, mas...
Pra manter aquele discurso introjetado, sabe? De que, eu não faço parte disso, eu sou melhor do que isso.
Você sempre, tem galera que sempre quer ajeitar o Brasil, o país. Nem que seja querendo enforcar o Lula, igual houve hoje.
Quando a gente clama pela justiça e eficiência, enquanto sonhamos cada um em sua ilha... Vamos tropeçando coletivamente aqui, sabe? Como sonâmbulos enganados.
Então, é uma questão assim, igual eu volto a falar do legitimar o ato que você fez só por uma finalidade. Então, eu pude fazer isso porque eu precisava disso pra isso. Ele não, porque ele fez à toa. Você não pode.
É tipo assim, o brasileiro.
Os dois fez as coisas erradas, mas aquele que fez com um fundamento, entre aspas, não tá errado. Porque ele legitimou. Aquele que fez à toa tá errado. Então você não pode ser corrupto sem uma explicação. Você tem que ser corrupto com uma explicação.
Tipo, e o brasileiro agrega sempre assim, o brasileiro é o outro, não eu. E assim, mostra meio que uma análise psicológica do brasileiro, que é volúvel. O próprio ufanismo com o país mesmo, tipo, abençoado por Deus, bonito por natureza. Tipo,
isso ou Deus é brasileiro, né?
Isso é narcisismo inveterado, cara.
Então.
Fora dele, quanto mais a situação do país piora, mais cultivamos essa autoimagem. E quanto mais incrementamos essa autoimagem individual, mais o coletivo se afunda na roubalheira. Porque as pessoas não querem se ver como alguém desonesto, mas também querem se beneficiar.
Exatamente, Tamires. Aí vai passando aquele discurso antigo de não, eu fiz, mas não tem problema, você pode fazer. Mas calma, tem que tolerar, não pode fazer isso sempre. E por aí vai.
E em relação até a...
Uma bola de neve e fica estruturado igual é hoje, no jeitinho brasileiro, né?
E em relação a má distribuição de renda, que tem tudo a ver com isso também, a desigualdade, a impunidade, todos discursamos contra, mas nos comportamos, assim, não nos comportamos para que nada mude. A coisa é o discurso, outra é a realidade. Que, aliás, segue seu curso no contrafluxo de todos os discursos. Os protestos passam, mas os padrões de condutas ficam.
Nossa, poético.
Pois é.
Muito poético. Eu acho que eu fecharia aí.
E aí nos sentimos vítimas inocentes do descaso da corrupção, mas ignoramos a nossa própria colaboração na proliferação desses meios. Que a diferença entre mim e um político nada mais é que eu não tenho o poder que ele tem. Porque do contrário, será mesmo que eu não estaria me divertindo com dinheiro público? Foi o que o Eric falou, que ele cresceu ouvindo isso. Porque, afinal, não sou eu a mesma pessoa que já falsificou uma carteirinha de estudante para conseguir minha entrada, que já sugeri fazer isso pros meus amigos, que já peguei emprestado cartão de ônibus de estudante de um amigo.
Não aproveitou para sair sem pagar, né?
Só para pagar uns 50 na passagem. Que já contei uma história triste por ter chegado atrasada só para não perder uma oportunidade. Eu sou essa pessoa, eu já fiz essas coisas. E me senti esperta por isso. Eufórica por pular as regras, me vangloriando pela minha malandragem. E propositalmente esquecendo que estava me aproveitando da desatenção das pessoas e da falta de fiscalização severa da lei por essas pequenas coisas.
Esse foi mais um episódio do Paradoxo Concreto. Ficamos por aqui.
Eu queria também perguntar uma coisa. Eu não sei se vocês já ouviram também aquela expressão. Você sabe com quem você está falando?
É, apelo à autoridade.
Eu vejo essa frase como um primo irmão do jeitinho brasileiro. Porque quando você não consegue na ginga, no molejo do jeitinho, você usa essa expressão.
É, o jeitinho brasileiro é um meio de você ser corrupto, tá, certo. E nesse meio você vai usar falácia pra caralho, porque o corrupto vai usar falácia. Isso é fato. É dele querer persuadir pra poder sair bem. Então ele vai ter que acabar usando argumentos falaciosos. O que a Tamires disse foi a melhor conclusão ou consideração final que a gente poderia ter. Então, fecho por aqui, Zé.
Cara, vamos fechar por aqui.
Então dê um tchau aí, gente.
Sugestões, mandem e-mail pra gente.
Tchau.
Valeu, gente. Até a próxima.